A partir de agora, a Rádio Justiça repercute os destaques do Judiciário Brasileiro. Decisões da Suprema Corte e dos Tribunais Superiores. Julgamentos polêmicos e novas resoluções. A opinião de especialistas, professores e consultores. Começa agora, Repercussão Geral.
Olá, eu sou o Sérgio Duarte e agradeço você por sua sintonia aqui na Rádio Justiça em 104,7. Está no ar mais uma edição do programa Repercussão Geral. E no programa de hoje, vamos saber mais sobre a cartilha Demitindo Preconceitos, que pode mudar empresas para corrigir injustiças e ter uma gestão da diversidade, que é importante porque implica em responsabilidade social e em respeito aos direitos humanos. Justiça do Trabalho de Minas Gerais nega pedido de indenização por danos morais de um empregado que foi dispensado por mensagem do WhatsApp. E ainda, vamos conhecer o projeto apresentado pelo governo do Distrito Federal que muda a previdência dos servidores públicos distritais. Acompanhe e ouça novamente o nosso programa também pela internet. Anote aí, www.radiojustiça.jus.br ou pelo canal do Supremo Tribunal Federal no YouTube. Você pode participar ainda pelo twitter.com/radiojustiça.
Repercussão Geral.
E agora na Rádio Justiça eu converso com a doutora Cíntia Barcelos. Ela é advogada, que é especialista em direito homoafetivo LGBTI e também da diversidade racial, religiosa, por cor e etnia. Ela conversa conosco sobre a cartilha Demitindo Preconceitos. Doutora Cíntia, muito obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez.
Eu que agradeço.
Doutora Cíntia, esta cartilha Demitindo Preconceitos, qual é a intenção dela? Como ela foi criada?
Essa cartilha ela foi criada da minha experiência envolvendo as questões do direito homoafetivo e me relacionando com as pessoas da diversidade sexual, pessoas lésbicas, gays, travestis, transexuais. E surgiu dessa análise de que todas as relações, quaisquer que elas sejam envolvendo a diversidade sexual, sempre trazia um cunho de preconceito e discriminação. Mesmo eu tratando de questões relativas às uniões homoafetivas, que seja fossem dissoluções de união, e até hoje com a possibilidade de casamento com divórcios, que eu já fiz divórcios homoafetivos também aqui dentro do escritório, sempre me trouxeram essas pessoas o preconceito e, na maioria das vezes, relacionado com o trabalho. Sim. E dessa experiência, não só com relação à questão da união homoafetiva, mas às vezes também trazendo questões de saúde, como portadores do vírus HIV e questões raciais envolvendo pessoas também homossexuais que sofriam um preconceito duplo por serem negros e por serem homossexuais dentro das empresas, surgiu essa necessidade de se trabalhar essa questão para dentro da empresa. Então, essa cartilha Demitindo Preconceitos, ela é uma cartilha onde o objetivo do trabalho é capacitar empresas para a diversidade, e a cartilha é um auxílio dessas palestras e dessa capacitação para que as pessoas dentro da empresa, principalmente os sócios e os gestores de RH, entendam até onde nós chegamos hoje na justiça, o que a justiça diz sobre o preconceito, o que significa essa diversidade sexual, que tanto se fala na televisão, nos rádios, nos jornais, mas que é pouco explicada, para combater o preconceito dentro da empresa.
E quanto tempo a senhora levou para fazer essa cartilha, doutora Cíntia?
Eu levei quase 2 anos para colocar a cartilha em prática no papel, diante de várias pesquisas que eu estive acompanhando, pesquisas da ONU sobre as relações da diversidade sexual no trabalho e da diversidade como um todo, pesquisas da Universidade Harvard também, pesquisas de ONGs que vieram ao Brasil constatar o nível de preconceito no Brasil e no mundo sobre essas questões do trabalho. Então, eu vim acompanhando esse movimento que hoje é muito grande, especialmente em São Paulo, sobre as questões da diversidade da empresa. O pico desse tema foi na última parada do Orgulho LGBT em São Paulo, em junho, onde várias empresas vestiram a camisa da diversidade com as suas marcas e foram para as ruas não só mostrar que estão comprometidas com a diversidade, mas também apoiar socialmente essa causa.
E hoje, até pelo que foi abordado nesta cartilha, doutora Cíntia, qual é o maior obstáculo que precisa ser superado quanto aos preconceitos?
O maior obstáculo, de fato, é o preconceito institucional, né? Aquele preconceito que as pessoas, os pequenos atos de preconceito dentro das empresas, as piadas, a veiculação de mensagens de WhatsApp institucional, até mesmo por e-mail, Skype, envolvendo, criticando as questões de orientação sexual, identidade de gênero. O maior desafio é mostrar para as empresas que isso, de fato, é prejudicial para o indivíduo, é prejudicial para a empresa, porque o indivíduo que ele sofre esse tipo de preconceito, a qualidade dele de rendimento no trabalho é muito menor, ele insatisfeito com isso, ele sai da empresa, existe um termo que chama turnover, e essa questão, quando ela é dimensionada, ela pode virar um dano moral, um assédio moral. Então, o maior desafio é mostrar hoje para a empresa que piadas, xingamentos, risos, isso tudo é prejudicial e pode trazer sérios prejuízos de imagem para a empresa e para o seu funcionário também. Então, o avanço, além de ser um avanço de uma questão de direitos humanos, uma questão de dignidade da pessoa dentro do trabalho, ela é uma questão financeira para a empresa pontual e de imagem, porque quando a empresa é exposta, quando algum funcionário ou algum sócio da empresa comete um preconceito explícito, ela é exposta hoje nas redes sociais, na internet, de uma forma que pode macular a sua imagem, além de ser processada na justiça, que isso traz um prejuízo incalculável para a empresa e para os seres humanos que ali trabalham, e não só para exclusivamente para a pessoa que infelizmente sofre preconceito. Então, o maior desafio é conscientizar a empresa de que é proibido discriminar, é proibido fazer piadinhas, e criar dentro da cultura e da conduta da empresa uma forma de se combater essas situações.
Doutora Cíntia Barcelos, um grande erro da empresa, ela é ser omissa nessas questões?
Um dos maiores erros é a omissão. Ela precisa se posicionar, de fato, enxergar essas questões. Acontece muitas das vezes das empresas terem sócios até não preconceituosos, que não discriminam seus funcionários, que têm uma conduta boa, mas que não está vigiando quem está o representando, seus prepostos ali dentro da empresa. E ela é responsável pelas atitudes dos seus gerentes, dos seus funcionários, seja em qual nível for. Então, aquele sócio, às vezes, chega e fala: eu não sou preconceituoso, eu estou sofrendo um processo, a minha empresa está tendo a imagem maculada com esse tipo de situação, mas eu não sou assim. Independente da pessoa, do sócio não ser assim, ele é responsável pelos seus funcionários e principalmente pela omissão de não gerenciar e de não trabalhar a questão da diversidade hoje dentro da empresa.
Justamente fiz essa pergunta porque recentemente tivemos uma informação que uma ex-funcionária entrou com ação judicial contra a empresa porque a ex-companheira dela ligou para a empresa falando que elas haviam rompido o caso porque ela tinha, esta ex-empregada, tinha um caso com um supervisor da empresa, e a partir daquele momento até a própria pessoa dos recursos humanos a criticou pela atitude. Aí que entra o cuidado que o empresário tem que ter com os seus representantes, com os seus empregados, para que trate dessa questão de uma forma diferente, de uma forma melhor, é isso?
Com certeza. O ponto nevrálgico da questão da diversidade, além de ser a cúpula da empresa, os sócios, os proprietários comprometidos, é o setor de recursos humanos, que deve estar bem aparelhado e equipado com uma escuta necessária para que essas situações não extrapolem para todo o âmbito da empresa e saiba trabalhar esses conflitos de uma forma pontual para que isso não se espalhe e a empresa depois não responda isso, tratando isso com o funcionário e de uma forma, do ponto de vista também da saúde, para que esse funcionário não adoeça, continue firme na empresa e isso não se espalhe para que aí vire uma questão de uma assédio moral, até muitas vezes coletivo, que acontece muito.
Doutora Cíntia Barcelos, a senhora também vai falar sobre esse tema num evento chamado Fenelaw, que acontece nos dias 24 e 26 de outubro em São Paulo. A senhora pode falar um pouco mais de como será essa participação, além do que já foi dito aqui durante essa entrevista?
Na verdade, o objetivo dessa palestra é mostrar a diversidade no mundo jurídico, como nós temos avançado perante o judiciário, com o reconhecimento do STF da União Homoafetiva, com a possibilidade do casamento através da resolução do Conselho Nacional de Justiça, com inúmeras normas, inclusive de uso do nome social de pessoas travestis e transexuais dentro do serviço público, que deve ser respeitado também no serviço privado. Então, o ponto de partida é a informação, o esclarecimento sobre a diversidade, o que é a diversidade sexual, pontuar a importância do próprio judiciário dentro desse mundo jurídico que nós vivemos, que é responsável por esses avanços, e trazer também a responsabilidade dos escritórios e dos advogados de saber um pouco mais sobre a diversidade, de tratar dentro dos seus escritórios, que também são empresas, a questão da diversidade sexual e das outras diversidades relacionadas.
E eu quero agradecer a participação da doutora Cíntia Barcelos, advogada, que é especialista em direito homoafetivo, LGBTI e da diversidade racial, religiosa, cor e etnia, que esteve falando conosco sobre a cartilha Demitindo Preconceitos Pode Mudar a Sua Empresa. Inclusive, temos mais informações que a doutora Cíntia vai participar desse evento que eu falei agora há pouco, o Fenelaw, evento que acontece nos dias 24 e 26 de outubro em São Paulo. E as informações pelo site www.fenalaw.com.br. Fenalaw é Fenalaw. Doutora Cíntia, muito obrigado mais uma vez por sua participação.
Eu que agradeço a abordagem de um tema tão importante quanto necessário.
E o Repercussão Geral vai para o seu primeiro e rápido intervalo. Na volta você confere mais entrevistas exclusivas. Justiça do Trabalho de Minas Gerais nega pedido de indenização por danos morais de um empregado que foi dispensado via mensagens de WhatsApp. E ainda, vamos conhecer o projeto apresentado pelo governo do Distrito Federal que muda a previdência dos servidores públicos distritais. Voltamos daqui a pouco.
Você está ouvindo Repercussão Geral. Garantir os direitos fundamentais e o acesso à justiça para cada cidadão é a principal missão do defensor público. Todo brasileiro que não tem condições de pagar um advogado ou que esteja em situação de vulnerabilidade tem direito ao serviço oferecido pela Defensoria. Informe-se, conheça e busque seus direitos. Campanha Nacional Defensor Público. Transformando a causa de um em benefício de todos. Uma iniciativa da ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
STJ em repetitivos.
Olá, eu sou Fátima Uchoa. Hoje vamos falar da primeira de duas teses do recurso repetitivo 921. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto. O consultor jurídico da Coordenadoria de Rádio e TV do Superior Tribunal de Justiça, Daniel Winowski, esclarece esse entendimento do STJ.
Nesse repetitivo, os ministros da segunda sessão do STJ decidiram que, em caso de protesto de títulos ou outros documentos de dívida, o tabelião, ainda que o devedor resida em município que não seja o do tabelionato, deve sempre buscar efetuar a notificação pelos correios no endereço informado pelo credor. Dessa forma, tenta-se dar publicidade real ao principal interessado, que é aquele que está em atraso com o pagamento e, portanto, sujeito à privação de bens e restrição de crédito, evitando-se com isso a intimação do devedor por meio de edital, que é, na verdade, uma espécie de comunicação de pouca efetividade para os cidadãos do mundo de hoje.
Hoje detalhamos a primeira de duas teses do repetitivo 921 do STJ. Até o nosso próximo encontro.
STJ em repetitivos.
Direitos humanos, direito de todos.
A liberdade de opinião e expressão é um direito que ganhou força no mundo moderno. Gerações e gerações se empenharam para que a livre manifestação do pensamento se tornasse uma realidade. Este direito inclui a liberdade de procurar, receber e transmitir informações e ideias por diferentes meios. Com as facilidades trazidas pelo avanço tecnológico, como a internet, o potencial de expressão das pessoas cresce livremente e ultrapassa qualquer fronteira. Faça valer a sua opinião. Direitos humanos, direito de todos.
Rádio Justiça. Sintonize seus direitos.
Agora você acompanha a programação da Rádio Justiça também no YouTube. Basta fazer a busca por Rádio Justiça ao vivo e pronto. Você vai conferir a transmissão de sessões plenárias, audiências públicas, jornais, programas especiais, entrevistas, boletins e as principais decisões do Judiciário Brasileiro. Inscreva-se no canal do STF e acompanhe também a programação da TV Justiça. Ouça a Rádio Justiça também no YouTube. Basta procurar por Rádio Justiça ao vivo e sintonizar os seus direitos. Voltamos a apresentar Repercussão Geral.
E estamos de volta com Repercussão Geral. Você pode acompanhar e ouvir novamente o nosso programa pela internet no www.radiojustica.jus.br e pode participar ainda pelo twitter.com/radiojustica. E a Justiça do Trabalho de Minas Gerais negou o pedido de indenização por danos morais de um empregado que foi dispensado via mensagens no WhatsApp. Para repercutir esta decisão conosco está, na ponta da linha, o Dr. Davidson Malaco. Ele é advogado e membro da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Olá, Dr. Davidson, mais uma vez obrigado por atender a Rádio Justiça.
Olha, eu agradeço a vocês, né? Sempre uma honra e um prazer falar aí com os ouvintes da Rádio Justiça.
Dr. Davidson, qual a análise o senhor faz dessa decisão da Justiça do Trabalho?
Bom, me pareceu acertada a decisão, pois não vislumbrei no caso qualquer dano que possa ter maculado a vida do empregado em decorrência da forma da dispensa que foi verificada nos autos, né? Na verdade, esses casos eles estão agora repercutindo de uma forma mais recorrente na Justiça do Trabalho, exatamente pela forma das novas tecnologias, né? Nós temos hoje as mídias sociais, as redes sociais, as formas de comunicação, né? Então, em decorrência dessa mudança da forma de comunicação, não ficou comprovado qualquer tipo de abalo por parte do empregado, qualquer ofensa a direito de personalidade, sendo, né, realizada a dispensa comunicação da dispensa, né, na verdade, através do WhatsApp, que é um instrumento, né, de comunicação utilizado por praticamente todos nós.
E qual a diferença nesse caso, Dr. Davidson, de uma decisão da Justiça do Trabalho aqui do Distrito Federal que condenou uma empresa de produtos hospitalares a pagar R$10 mil de indenização por danos morais a uma ex-funcionária? Essa profissional denunciou ter sido comunicada de sua demissão por meio de mensagem em um grupo de trabalho no aplicativo também do WhatsApp.
Perfeito. Nesse caso, né, há uma mudança abrupta, né, da forma de se dispensar o empregado. Né? Você mesmo disse que houve ciência de terceiros através de um grupo, né, de WhatsApp. Ou seja, então várias pessoas tomaram conhecimento da forma e do conteúdo da dispensa do contrato de trabalho, né, da dispensa da ruptura contratual. Então, sem dúvida nenhuma, isso, né, pelo fato de ter havido essa ciência de terceiros, o empregador, ele abusou o seu direito potestativo de dispensa. Né? Então, nesse caso específico, a própria, né, a própria Justiça do Trabalho, então, acertou ao indenizar o empregado, porque nesse caso houve abuso do direito. Né?
E como fica, então, Dr. Davidson, quais as formas que um empregado ele pode ser demitido até com esse avanço tecnológico e também da forma tradicional? Quais os formatos em que pode haver essa comunicação da demissão?
O formato mais comum da comunicação, digamos assim, que é uma metodologia mais tradicional, é o contato pessoal através da coleta da assinatura do aviso prévio. Né? Então, documentalmente falando, essa é a forma mais tradicional e aquela que deve ser, digamos assim, a ser seguida pelos empregadores para que se mantenha realmente essa forma tradicional de dispensa, né, de ruptura contratual. Agora, com essas novas tecnologias, desde que não haja essa notícia a terceiros, né, essa ciência para terceiros, ela pode ser feita, sim, pelos meios de comunicação tecnológicos, né, seja através de um e-mail específico à pessoa, seja através dessa mensagem do WhatsApp, né? Evidentemente com todo o zelo necessário para que não haja, né, nenhum tipo de exposição ou até mesmo de ofensa ao empregado, mesmo no caso de uma demissão, né, de uma dispensa. Então, hoje nós podemos utilizar esses meios de comunicação, de correspondências pessoais, para que haja também a comunicação da dispensa da ruptura contratual. Né? Então, se feita dessa maneira, sem expor o empregado a uma situação vexatória, sem expor o empregado a uma situação humilhante, né? Então, a depender da forma com que ela realmente é feita, o mero comunicado da dispensa, não há que se falar em qualquer irregularidade. Né? Vejam que é importante que, mesmo na forma tradicional, a depender como ela é realizada, ela pode também gerar o dano moral. Né? Então, se no ato da dispensa o empregado, né, começa a motivar, exemplo, por uma deficiência técnica do empregado, por uma rusga pessoal, e ele deixa claro que essa foi a motivação da dispensa, independente da dispensa ter sido pessoal, ela pode gerar o dano moral. Né? Então, com essas novas tecnologias, mas preservando, né, os direitos de personalidade do empregado, não há qualquer problema em se fazer a comunicação através desses novos meios tecnológicos. Repito, desde que não haja a exposição do empregado a uma situação vexatória e outros comprometimentos aos direitos de personalidade.
E aí se enquadra até a questão do assédio moral, que o senhor está dizendo, quando uma pessoa, por exemplo, é dispensada no meio de um grupo, ou aos gritos, ou aos berros, isso então se enquadra na questão do assédio moral?
Eu diria que não, porque o assédio moral, ele depende, né, de uma reiteração de atos, né? Ou seja, o próprio empregado, ele tem que se sentir, digamos assim, humilhado a despeito de uma reiteração de atos, de uma prática, então, repetitiva imediatos. Então, se, por exemplo, se essa humilhação acontecer no ato da dispensa, ela vai gerar o dano moral, mas ela não vai caracterizar o assédio moral. Bom, a gente poderia pensar nesse exemplo que você deu, num assédio moral coletivo, se a forma praticada pela empresa de dispensa dos empregados é essa que fere direito de personalidade. Mas aí fere direito de personalidade de maneira, então, ampla, né? Para vários empregados da empresa. Aí você poderia se falar um assédio moral coletivo, né? Mas não o individualizado.
E, doutor Davidson, neste caso, na Justiça do Trabalho, o que define o dano moral, então, de acordo com a Corte?
É, hoje, inclusive, com a reforma trabalhista, né? A lei nova agora, a nova CLT, na verdade, né? Em vigência a partir do 11 de novembro de 2017, o juiz do trabalho ele vai ter uma norma na própria CLT, salvo engano é a 228 da CLT, um capítulo específico, para poder mensurar esse tipo, o dano, né, que foi ocasionado e o valor indenizatório também, né? Então leva-se em consideração o tipo da ofensa, a extensão do dano, o abalo psíquico, o próprio poderio econômico do empregador, né, para que haja uma punição um pouco mais severa. Então, hoje, com a reforma trabalhista, a CLT já tem os seus parâmetros específicos para definição do valor do dano moral.
E nesse caso que estamos analisando aqui, doutor Davidson, após ser mandado embora de uma empresa de instalação de ar-condicionado, o homem requereu na justiça o pagamento dessas verbas rescisórias e também a indenização por danos morais, pois o fato ocorreu diante a mensagem do aplicativo. Só que, porém, de acordo com o juiz, em relação aos danos morais, o magistrado ressaltou que o acontecimento representou meros aborrecimentos cotidianos na rotina de qualquer trabalhador. Então entra nessa questão, o dano moral da forma que ele é visto pela justiça.
Exatamente, né? Exatamente. Quer dizer, a gente não pode confundir, né, o dano moral, que é um abalo forte, né, a certas garantias fundamentais, a honra, a imagem do empregado, né, enfim, o empregado, né, valorizado como ser humano, inclusive na própria relação de emprego. E existem também os dissabores, né, as discussões corriqueiras, né, e mais acaloradas na relação empregatícia. Então, esses meros dissabores, eles não podem ser considerados como dano moral, né? E a preocupação, na verdade, da justiça é que é a famosa indústria do dano moral, né? Todo dissabor vira dano moral, né? Então, me parece que nesse ponto foi extremamente acertado, né? Pode ter causado realmente um desconforto, né? Ou não seria para o empregado a melhor forma de dispensa. Mas daí você dizer que houve um ato ilícito e disso gerou um dano moral, me parece ser realmente não correta essa percepção.
E outra observação interessante feita pelo magistrado é que, como um autor já teria cobrado à empresa o pagamento de salário por meio do WhatsApp, esse fato abriu brecha para ser dispensado da mesma forma.
Exatamente, né? É o que a gente está dizendo sobre os usos, né, naturais daquilo que gira em torno da gente, né? E a CLT, na verdade, não traria isso, né? Esse tipo de comportamento, né? Então, essas novas metodologias, e que são usuais, né, em todos os relacionamentos humanos e agora nos relacionamentos profissionais, não causariam esse dano moral, né? Que seja, então, esse dissabor dele ficar desconfortável, mas não o dano moral.
Eu quero agradecer a participação aqui na Rádio Justiça do Dr. Davidson Malaco. Ele é advogado e membro da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Esteve repercutindo conosco um caso em que demissão via WhatsApp não gera danos morais. Dr. Davidson, muito obrigado por ter atendido a Rádio Justiça.
Muito obrigado e um grande abraço a todos aí da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal. Um abraço.
E vamos agora para o último intervalo do Repercussão Geral de hoje. No próximo bloco, você confere a seguinte entrevista. Vamos conhecer o projeto apresentado pelo governo do Distrito Federal que muda a previdência dos servidores públicos distritais. Voltamos logo.
Você está ouvindo Repercussão Geral.
Acha que consegue hackear? A Justiça Eleitoral vai te dar uma mãozinha. Vem aí o teste público de segurança da urna eletrônica. O TSE vai disponibilizar o código-fonte dos sistemas da urna eletrônica para que hackers possam tentar descobrir alguma falha ou vulnerabilidade. Corre que o prazo para se inscrever vai só até 10 de setembro. Acesse tps2017.tse.jus.br.
Fique por dentro do Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário e a ele compete a guarda da Constituição, conforme definido no artigo 102 da própria Constituição Federal. A Corte é composta por 11 ministros, todos indicados pelo Presidente da República, que também é responsável pelas nomeações, que só ocorrem após a aprovação da escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Para ser ministro do Supremo, é necessário que o indicado seja brasileiro nato, com idade entre 35 e 65 anos, possuir notável saber jurídico e reputação ilibada.
Saiba mais sobre o Supremo Tribunal Federal. Visite www.stf.jus.br.
Você conhece a Lei do Aprendiz? É um direito para adolescentes acima de 14 anos com garantias trabalhistas, segurança, remuneração e o melhor, sem deixar de estudar. Hoje no Brasil, 60% dos jovens entre 14 e 17 anos que trabalham exercem atividades ilegais e perigosas, principalmente na indústria e na agricultura. Mas isso não precisa ser assim. A Lei do Aprendiz combina educação e qualificação no trabalho. Você não deve abandonar a escola pelo trabalho. Com os programas de aprendizagem, é possível ter um futuro duplamente garantido.
Programa de combate ao trabalho infantil e de estímulo à aprendizagem, TST.
O dia a dia de quem fez história no direito. Biografia. No programa, você vai conhecer um pouco mais sobre a vida e o currículo de personalidades ligadas ao judiciário brasileiro. Entrevistas com ministros, juízes, desembargadores, juristas e profissionais que exercem um papel fundamental para a justiça no país. Curiosidades, julgamentos importantes, decisões. Confira isso e muito mais no Biografia. Apresentação, Arthur Filho. De segunda a sexta, às 11 da noite. Aqui na Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. Jornal da Justiça, segunda edição. Logo mais ao meio-dia, aqui na Rádio Justiça.
Rádio Justiça. Sintonize seus direitos.
Voltamos a apresentar Repercussão Geral.
Estamos de volta com Repercussão Geral. Você pode acompanhar e ouvir novamente o nosso programa também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br. Pode nos acompanhar ao vivo onde você estiver também, acessando o nosso site ou pelo canal do STF no YouTube. Procure Rádio Justiça e você vai ter o link para acessar a nossa programação. Sem esquecer que você também pode participar pelo twitter.com/Rádio Justiça. E agora na Rádio Justiça eu vou conversar com o Dr. Mauro Rauschild. Ele é advogado especialista em direito previdenciário, vice-presidente do Instituto Brasiliense de Direito Previdenciário, ex-presidente do INSS, consultor da Associação Nacional dos Servidores da Seguridade e Previdência Social e advogado do Sindicato dos Servidores da Saúde do DF. Dr. Mauro, hoje explica um pouco desta pretensão do governo do Distrito Federal de mexer na previdência do servidor. Dr. Mauro, muito obrigado mais uma vez por atender a Rádio Justiça.
É um prazer imenso estar aqui com vocês falando sobre esse tema tão importante hoje para os servidores públicos do Distrito Federal.
Eu gostaria então que o senhor já explicasse para o nosso ouvinte o que pretende então o GDF com essa alteração na previdência do servidor público?
Bom, na verdade, ainda de maneira muito incipiente, né, porque nós estamos aí durante o processo de discussão e debate do projeto de lei que está sendo discutido na Câmara Distrital, mas na essência o que o governo do Distrito Federal pretende é, por um ponto, trazer a realidade do governo federal para o plano do Distrito Federal, ou seja, a criação do Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos. Ou seja, com o projeto de lei que está sendo aprovado, que está sendo discutido e deverá ser aprovado na Câmara Distrital, os servidores do Distrito Federal passarão a ter as mesmas regras que são aplicadas para os servidores públicos federais. Ou seja, ele vai ter uma aposentadoria paga pelo Distrito Federal até o limite do regime geral de previdência do INSS, hoje em R$ 5.531, e a partir deste valor, o servidor público passará a contribuir para um fundo de previdência complementar, que será facultativo, não será obrigatório, mas o servidor vai contribuir para esse fundo de previdência complementar e, com isso, vai passar a ter uma previdência complementar, ou seja, um benefício complementar àquele valor do regime geral de previdência. Isso já é assim no plano do governo federal, né? Isso é uma legislação que foi introduzida na Constituição pela Emenda 41 de 2003, e que no governo federal foi implementado em 2012 com a lei que criou o FUNPRESP-ESE, o FUNPRESP-JUD e o FUNPRESP-LEG, e em 2013 o plano de benefícios foi efetivamente implementado. Então essa é a primeira parte que eu diria assim a mais importante das alterações que estão sendo propostas. Num segundo momento, o que o governo também está propondo é a junção dos dois fundos previdenciários que existem hoje, né? Hoje existe o Fundo de Previdência do DF, que é aquele chamado o fundo antigo, onde estão a grande maioria dos servidores já aposentados e é onde estão boa parte dos servidores antigos do governo do Distrito Federal, e o IPREV-DF, que é o fundo novo, que foi constituído, salvo engano, agora eu não lembro aqui com precisão, mas acho que em 2013, que foi constituído onde estão todos os servidores novos do governo do Distrito Federal. O que que acontece com relação a isso? No fundo novo, há praticamente quase nenhum benefício previdenciário sendo pago, e neste fundo novo, então, nós temos uma situação superavitária, ou seja, como não tem ninguém recebendo benefício, as contribuições estão sendo vertidas e aplicadas e estão gerando um superávit. Ao passo que, no fundo antigo, no fundo velho, que é o fundo o DF-PREV, é um fundo absolutamente deficitário, ou seja, o governo tem gasto muito dinheiro com pagamento de benefícios e não tem tido receita suficiente para custear toda essa despesa. Então, o que o governo pretende agora é juntar esses dois fundos, transferir esse custo que ele tem com os benefícios dos servidores antigos para o fundo novo, que é superavitário. Então, basicamente, são essas as duas alterações que esse projeto de lei complementar que está sendo discutido na Câmara Distrital vai trazer na nova realidade dos servidores públicos locais.
E quais os pontos críticos desse projeto, doutor Mauro?
Olha, com relação ao Fundo de Previdência Complementar, que é o primeiro plano, ele já é um plano que vem sendo aí, já foi implementado no governo federal, já foi implementado em vários estados, e se mostra, de certa forma, razoável, porque, na minha opinião, obviamente, você ter um plano de um benefício, digamos assim, um teto de benefício que o Estado paga, e a partir daí você tem a formação do benefício complementar com os aportes para a Previdência Complementar. Né? Me parece até uma medida bastante razoável, claro que a gente tem que discutir os detalhes que a gente ainda não conseguiu verificar por completo no projeto de lei que está sendo discutido. No segundo, que é a fusão dos dois planos, dos regimes próprios já dos servidores que já ingressaram no serviço público, que já estão vinculados, me parece que aí nós temos alguma questão mais preocupante, pelo menos aqui, de tudo que eu recebi desde o projeto de lei, nós não vimos aqui a demonstração por parte do governo do estudo atuarial que demonstre que esse sistema, que esse fundo novo que está sendo criado, ele é equilibrado, ou seja, a Constituição, no seu artigo 40, estabelece que os RPPS, que os regimes próprios sejam equilibrados, atuarial e financeiramente. E o governo não trouxe esse estudo, pelo menos até agora não chegou ao nosso conhecimento, que esse fundo esteja equilibrado com os termos, Pelo contrário, o governo na lei coloca que depois de aprovado ele terá 180 dias para demonstrar. Nós entendemos que essa é uma questão muito séria. Não é possível você aprovar uma lei sem garantir que os recursos que vão sustentar esse sistema sejam suficientes ou não para o pagamento dos benefícios, especialmente para os servidores novos que estão num plano que é superavitário e que passarão a ter parte dos seus recursos utilizados para custear os benefícios dos servidores do plano antigo. Ou seja, o governo está adotando aí uma estratégia, um caminho, uma solução para o seu problema financeiro, mas usando os recursos dos servidores que contribui para o fundo, que nesse momento é superavitário. E nos parece que, se o governo não conseguir demonstrar que essa junção dos dois fundos seja equilibrada, atuarial financeiramente, nós temos aí um problema já de vício, de uma inconstitucionalidade. Essa discussão já vem sendo feita no Supremo Tribunal Federal, numa situação similar, e isso nos preocupa porque a gente não consegue vislumbrar, se não demonstrado o equilíbrio atuarial financeiro, que a gente tem aí uma garantia de proteção social desses servidores no futuro.
Dr. Mauro Rauschet, neste caso, esta mudança na previdência do servidor público do DF seria já para todos os servidores, caso ela seja aprovada? Todos passarão a ter esta regra?
Na verdade, a própria lei estabelece, e a própria Constituição já estabelecia assim, que somente passarão a integrar o fundo de previdência complementar os servidores novos que ingressarem no serviço público a partir da aprovação do plano de previdência no âmbito da Previc, que é a Superintendência de Previdência Complementar. Então, até a efetiva aprovação, autorização do plano pela Previc, todos os servidores ficarão vinculados ao atual modelo ou ao novo fundo que está sendo construído dos servidores públicos, sem essa fixação do teto do regime geral de previdência social. Somente depois do plano aprovado e autorizado o funcionamento pela Previc é que efetivamente os novos servidores passarão a se vincular a esse novo plano de previdência complementar. E os servidores que já estão no serviço público ou que ainda venham a entrar no serviço público do Distrito Federal até a devida aprovação do plano ficarão vinculados ao modelo atual de previdência que já está estabelecido na legislação vigente e que vai ser apenas ajustado, adequado com a incorporação desses dois fundos num único fundo, e digo mais uma vez, um fundo que efetivamente não consegue demonstrar ainda se efetivamente ele vai ser viável, econômico e atuarialmente para garantir os benefícios futuros dos servidores.
Dr. Mauro, foi anunciado que com a fusão desses fundos da Previdência vai ter a garantia de pagamento de salários dos servidores. Como é isso? Pode explicar para o nosso ouvinte?
É que, na verdade, o que o governo está fazendo, de certa forma, é um jogo político. Ele, por ter insuficiência de recursos na conta do Tesouro para pagamento dos salários, ele vem dizendo que ele não tem recursos para pagar os salários porque ele precisa pagar a previdência dos aposentados. Ocorre que o que ele está fazendo agora é tirando os recursos dos servidores, da previdência dos servidores, que é superavitária, para pagar a aposentadoria de servidores do fundo que é deficitário. Então ele vai usar o dinheiro da previdência de alguns servidores para pagar de outros e com isso se desonerar da obrigação que ele tem de pagar, ou seja, de fazer o aporte do Tesouro para cobrir o déficit do plano antigo, do DF prévio. Então o governo, de certa forma, está se aproveitando dos recursos depositados já no fundo de previdência do IPREV para pagar as aposentadorias do outro fundo e, com isso, disponibilizar recursos para ele poder pagar salários. Mas, na verdade, o governo está usando o dinheiro dos servidores para poder pagar os salários dos próprios servidores. Na verdade, o que o governo precisaria era criar receitas, angariar recursos para que ele tivesse condições com os seus próprios recursos, honrar com essa obrigação e não usar dos recursos do fundo de previdência do IPREV para poder pagar os benefícios dos servidores do fundo velho.
Isso não tem nada a ver, doutor Mauro, com o fundo constitucional que o GDF também recebe do governo federal?
Não, aí os recursos do fundo constitucional são uma previsão constitucional de recursos, repasses obrigatórios que a União tem que fazer para o governo federal para que ele possa honrar todas as suas obrigações, inclusive de servidores. Mas este caso específico que nós estamos falando é que o governo está juntando o fundo velho deficitário com o fundo novo superavitário, utilizando os recursos indevidamente, na minha opinião, dos servidores do Fundo Novo, para pagar as aposentadorias do Fundo Velho e, com isso, se desobrigar dos seus compromissos com o Fundo Velho de Previdência.
E como está a tramitação desse projeto na Câmara Legislativa?
Olha, nós estamos acompanhando, junto com a presidente do Sindicato de Saúde, né, que tem nos consultado aí acerca dessa discussão. A gente sabe que o governo tem feito um esforço muito grande para tentar aprovar o projeto, né, tem levado essa discussão com muito cuidado, né, com muita cautela, junto com os parlamentares da Câmara Distrital. Mas nós também já estamos dando, por outro lado, as medidas junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, inclusive medidas acerca da constitucionalidade desta lei, tendo em vista que ela não cumpre com alguns dos requisitos obrigatórios, principalmente a questão de não estar demonstrada previamente a questão do equilíbrio atuarial e financeiro do novo plano que está sendo criado.
Justamente ia tocar nesse ponto com o senhor. Caso ela seja aprovada, então, na Câmara Legislativa, ela pode ser questionada pelo servidor público na Justiça, esse projeto?
Sem dúvida, na medida em que o governo não trabalha com dois princípios fundamentais que a Constituição estabelece para os regimes próprios de previdência social. O primeiro deles é o princípio da transparência, né? Na medida que o governo manda um projeto de lei em que ele não demonstra, através dos números ou das informações necessárias para justificar a aprovação do projeto, e na medida que ele não demonstra que efetivamente o novo plano que ele está criando ele é equilibrado, é sustentável do ponto de vista econômico e atuarial, ele não está cumprindo com uma expressa disposição do artigo 40 da Constituição Federal e pode sim ser levado à discussão da sua constitucionalidade, até que se consiga efetivamente demonstrar que esse novo plano garanta, né, para os atuais e futuros servidores o seu direito à justa e digna aposentadoria.
Eu quero agradecer a participação do Dr. Mauro Rauschet, ele que é advogado e especialista em direito previdenciário, vice-presidente do Instituto Brasiliense de Direito Previdenciário, ex-presidente do INSS, consultor da Associação Nacional dos Servidores da Seguridade e Previdência Social e advogado do Sindicato dos Servidores da Saúde do Distrito Federal. Ele está explicando um pouco para nós sobre esse projeto do governo do Distrito Federal para mudar a previdência dos servidores públicos. Dr. Mauro, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e os esclarecimentos prestados.
Muito obrigado, Sérgio, você e seus ouvintes. É sempre um prazer poder aí contribuir com a Rádio.
E o Repercussão Geral de hoje fica por aqui. Teve a apresentação e edição de Sérgio Duarte. Produção Camila Rodrigues. Trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa e Carlos Henrique. Coordenação de jornalismo Arthur Filho. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Continue na Rádio Justiça em 104,7. Ou acesse a nossa programação em tempo real pela internet www.radiojustica.jus.br. No site também você pode baixar todas as entrevistas que você acompanha diariamente aqui no Repercussão Geral. Até o próximo programa.
Você acompanhou na Rádio Justiça Repercussão Geral.